Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Esther Proença Soares. Ela é paulista, formada em Letras e Artes Cênicas pela USP, é psicodramatista com formação em psicodrama pedagógico e é também radialista com formação em locução pelo SINAC. É autora do livro A Mesa, Arranjo e Etiqueta, Era Uma Vez um Gato Xadrez, e a gente vai conversar com ela sobre um outro livro super legal chamado A Arte de Escrever Histórias, publicado pela editora Amarilis esse ano. Bom dia, Esther. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Olá, bom dia, Rosalie. Que bom estar aqui conversando com seus ouvintes. É um programa super interessante. Eu gostaria muito que acontecesse aqui em São Paulo também.
Pois é, esse livro seu eu achei legal porque ele é quase um livro de receitas para quem quer escrever, para quem gosta de histórias, não é?
E é verdade.
Como é que surgiu a ideia de publicá-lo, de escrevê-lo e depois de publicá-lo?
Bem, na verdade, foi assim, o registro de aulas e de atendimento que eu sempre dei a crianças com problemas de escola, né? Eu não trabalhei nunca no sistema escolar, porque sempre trabalhei assim na retaguarda, dando aulas particulares e trabalhando com alunos de todas as idades, inclusive adultos também, com dificuldade em língua portuguesa. Então, dificuldades em geral são de gramática. E muitos dos alunos têm que escrever textos para a escola. É claro, a produção de textos é fundamental em qualquer escola, em qualquer ano, em qualquer série. Como escrever uma história, né? Como organizar o pensamento de forma a sair alguma coisa com começo, meio e fim. Então, eu sempre dei esse tipo de aula, sempre fiz... pratiquei assim com os alunos exercícios que pudessem dar conta disso. E aí eu resolvi agora, recentemente, eu resolvi botar isso no papel, porque fica só na cabeça da gente, fica só nessa informação que fica no ar, né? As palavras voam. Então eu achei que tinha que fazer que as escritas permanecessem, scripta manent, né?
Pois é, a educação agora, no tempo que a gente era criança, os professores tratavam e trabalhavam muito o texto a partir das gramáticas, né? Era uma coisa muito pesada, mas a gente percebe que naquele tempo as pessoas mais com mais experiência de vida tiveram uma formação, parece que melhor. Hoje parece que o método de ensino mudou um pouco e a ênfase é no texto, mas os meninos não sabem escrever, né?
Eu acredito que em todas as carreiras, em todas as profissões, existe uma parte que é o conhecimento técnico, a construção daquilo que a gente está produzindo. E existe o lado estético, o lado da emoção, do sentimento, daquilo que é expressão real, aquilo que é expressão do que o autor está querendo colocar e está querendo comunicar. Agora, no meu tempo de criança, havia uma, como você disse, um foco assim maior, né, uma ênfase maior na gramática.
Que é a técnica.
E nós tínhamos que escrever muito. E eu acho que a gente acabava escrevendo sem saber que estava escrevendo bem. E hoje, ao contrário, a ênfase é muito maior na produção do texto, no resultado dos conteúdos, se o aluno escreveu, expressou no texto aquilo que ele realmente tinha na cabeça. Mas a falta do conhecimento básico de gramática, eu acho que realmente aparece. O difícil é que eu acho que a gente tinha que estudar português todos os dias, né? Deveríamos ter aulas de português todos os dias.
É verdade.
Mas a organização da malha escolar é complicada e não dá tempo de se estudar aquilo que seria necessário. Então acabam, às vezes, saindo textos com qualidade de emoção, mas mal escritos. E essa organização do texto, ela obedece a uma ordem. Embora, ao conhecer essa ordem, a gente possa criar desordem, ou seja, possa criar uma subversão da ordem, como em tudo, né?
Esther, mas no seu livro, para escrevê-lo e para dar ideia de como começar histórias, você desmonta vários textos, essa parte aí que a gente está falando de gramática, é a questão técnica que você colocou, não é? Agora, para surgir ideias para os livros e para escrever histórias, a gente parte muito da emoção, né? Depois que a gente usa os aparatos técnicos para escrever bem. Quando você desmonta os textos, você tem isso, um capítulo sobre isso no seu livro, você fala que você desmonta para saber por que alguns textos fazem sucesso, outros não. O que, que é um texto chato, se o texto vai colar ou se não vai colar. Como é que é esse negócio?
Olha, existe também, a gente tem que considerar as épocas em que as coisas foram escritas. Gosto muito de escrever contos também, né? E quando a gente lê os contos dos antigos, Machado de Assis, Guy de Maupassant, você vai buscar contos dos clássicos do século XIX e mesmo no começo do século XX, são contos enormes, porque havia tempo para se ler, para se aprofundar, todo mundo tinha muito tempo. O tempo de lazer era muito grande. Então, os contos também eram quase, quase pequenas novelas, né? Uhum. Já ficavam quase chegando ao nível de novela. Não chegavam a ser romances, mas ficavam fixados, como todo conto, num ponto, num foco só, mas acabavam sendo quase novelas. O conto moderno, ele é completamente diferente como estrutura, porque ele conta, ele tem que contar uma história quase como um fotógrafo faz uma foto. É um flash de um momento, então a linguagem tem que ser ágil, tem que ser muito rápida, tem que dizer muita coisa com poucas palavras, tem que ser curto.
Sim, são novos tempos.
Por isso que você falou em chato, um texto chato quando fica muito longo, né?
Uhum.
Ou fica muito, se demorando muito num dos aspectos, porque hoje em dia as pessoas estão com muita pressa.
É o tempo do videoclipe, né?
É claro, imagens. Então tem que ser muito uhum. rápido, tem que dizer muita coisa com poucas palavras. A escolha do léxico, a escolha da palavra hoje, de cada palavra, no seu lugar certo, é fundamental.
Uhum.
Agora, é claro que esse é um dos aspectos, né, de como escrever histórias.
Uhum.
Mas um dos aspectos da modernidade, da contemporaneidade, é ser rápido, é ser econômico.
Ágil, econômico,
e
né?
E ser muito com poucas palavras. Agora, existe outro aspecto que é da construção.
Sim.
Eu acho que se a gente poderia, para facilitar para qualquer pessoa com a nossa conversa, podemos comparar com a construção de uma casa. Existe um aspecto que é o planejamento, né? Existe a colocação das fundações, que não serão vistas do lado de fora. Existe a construção, que é a mistura da argamassa, do ferro, da brita, tudo aquilo que vai ser colocado para colocar a casa em pé. Mas o que eu vou ver, o resultado, é aquilo que o arquiteto fez. O resultado é aquilo que a emoção, a estética, construiu. A funcionalidade e a estética. Então, o texto também é isso. Existe uma parte que fica embutida no texto, não é tão patente, né?
Uhum.
Que é o conhecimento da gramática, o conhecimento da língua.
Sim.
Mas, na verdade, depois o que vai ser lido é aquilo que seria correspondente ao trabalho do arquiteto.
Uhum.
É o resultado estético.
Claro. Agora, a questão da escrita. Você, no livro, você propõe A Arte de Escrever Histórias, o livro lançado pela editora Amarilis. Você propõe, eu estou conversando agora com Esther Proença Soares, autora desse livro, alguns exercícios de escrita aos leitores do livro e a quem quer justamente fazer histórias. E isso exige muita disciplina. Você acha que o autor, quando começa a escrever, ele já tem que ter em mente qual que é o público que vai servir aquela história?
Bom, sim. Há um momento em que as pessoas escrevem e não sabem para quem. Escrevem pela necessidade de escrever. Escrevem porque querem contar uma história. Como quem conta um causo, como eu digo no começo, que é a forma da gente, e aqui são as histórias que as pessoas contam umas para as outras. Mas sai contando, quem quiser que ouça. Mas na hora de escrever realmente para um público, com a intenção de um dia até ser publicado, criar um conteúdo assim, de atingir determinadas pessoas, é impossível pensar, ou determinados públicos, é impossível pensar num público totalmente aberto. A gente tem que saber para quem eu quero escrever. Eu tenho que saber logo no começo, eu digo, para quem você quer escrever? Antes de mais nada, eu quero escrever para criança, meu vocabulário é um. Vou escrever para jovens, tudo é adequado. Ou é para adultos, ou é para terceira idade, ou é para uma idade mais velha. Eu quero escrever para pessoas que têm um conhecimento grande de vida, né, de literatura, têm grandes conhecimentos. Eu posso citar grandes autores como se fossem meus íntimos. Mas quando você escreve para uma criança, não adianta você dizer, como dizia Charles Dickens, ou como dizia Guy de Maupassant, não adianta, porque isso aí vai escapar. A pessoa não tem o conhecimento para isso.
Uhum. Agora, isso é importante, mas a regra principal para quem quer escrever, como diz Tatiana Belinsky, já usando um pouco da sua fala, é ler, ler e ler.
Ler, ler. Você veja que ao abrir o livro, se você deve tê-lo aí na mão, viram a capa e abra as duas capas ao mesmo tempo. Você vê que está com ele aí, não é? É uma
sim,
série
sim,
de
livros. Sim, sim. Inclusive é muito legal essa capa.
É linda. A capa
os
é de
nossos...
um rapaz. Normalmente a gente fala do livro e não fala do ilustrador. O ilustrador, o Nick Neves, é um rapaz jovem do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e fez, mas muito afinado com o meu texto. Você veja que ele captou aqui, nessa capa, exatamente o processo inteiro do meu livro.
Olha, nós estamos falando para ouvintes de rádio, então a gente é bom descrever. A capa é uma estante e um menino sentado em cima de um livro, claro, que é um bonequinho sentado em cima do livro, escrevendo.
Escrevendo.
E do outro lado, na contracapa, tem uma menina já com um braço carregando um monte de livros e outro menininho também lendo.
Tem papéis, né? Você vê que ela vem correndo, os papéis vão voando pro ar.
Ela experimentou escrever várias coisas, né? Com certeza, a ideia que a gente tem é essa, ela estava escrevendo, o outro está lendo e o outro está lendo e escrevendo.
É, então você veja que a metáfora está muito clara aqui, não é? Para escrever, que é o caso da capa do livro, a criança escrevendo, o caminho qual é? Essa garota que chega com os papéis, passa pela leitura e senta para escrever. Isso é fantástico, porque eu poderia ter entrevistado o Brasil inteiro, todos os autores do mundo, todos iriam dizer a mesma coisa. Aqui há 5 entrevistas, Tatiana Belinck, Mirna Pinsky, o Milton Ratum, que é um grande escritor hoje, já tem escrito para criança também,
Daniel
Abramovich, Ricardo Azevedo, todos falaram a mesma coisa.
E todos são grandes escritores, né?
Todos grandes. Uhum. E eu perguntei para todos eles a mesma coisa, como você começou a escrever ou por que você começou a escrever? Você vê a resposta de todos. Uhum. Porque meu pai lia para mim, eu tive um professor que leu muito, minha mãe lia muito, quando eu era criança eu lia muito. Quer dizer, sempre a passagem pela leitura como um formador de gramática, um formador de conteúdos, né? Como expressar emoções, é sempre através da leitura que o conhecimento maior chega.
Esther, nosso tempo de rádio é curto, você sabe. Que tempo de rádio sempre mais curto, claro, do que a gente gostaria. Poderia ficar conversando sobre isso muito tempo.
Mas já está muito bom.
O que você lia quando era criança?
Bom, eu sou da geração Monteiro Lobato, né?
Sim.
Que agora eu fico indignada com essa forma de ver, querendo tirar o Monteiro Lobato da literatura, não é politicamente correto. Isso
não,
é,
mas ele não vai sair nunca, que é um grande mestre.
Mas eu sou do tempo, é claro que ele é datado, existem algumas coisas que ficaram no passado.
Claro.
Mas
todos nós somos datados,
né? E li os livros de aventura, coleção Terra Maiar, que eram as aventuras do meu tempo. Li muito, muito, muito em criança. Todos os livros infantis.
E hoje, assim, você lê ainda livros infantis?
Leio. Eu acho que é uma fonte inspiradora muito grande para quem quer escrever para criança, né? Sem dúvida.
Com certeza.
Agora, você veja que no livro eu fiz essa sequência desde quando a ideia brota na cabeça e a pessoa senta para escrever. Seja hoje no computador, muita gente escreve no computador, seja no papel, com a mão, escrevendo a caneta ou a lápis, seja o que for. Mas o caminho é esse. Nasce uma história. Como é que eu organizo essas ideias? E aí a gente vai mesclando de ideias, de sugestões. E eu acho que quando alguém tiver um elan para escrever, se for no meio da noite, abra a luz, sempre escreva. Põe uma frase no papel, uma bonita frase, alguma coisa que significativa. Jogue aquilo no papel. Como quem faz uma primeira pincelada numa tela, porque depois com certeza aquela ideia vai ser aproveitada, possivelmente será a primeira do livro. E aí, para quem eu quero escrever? É muito importante, porque eu tenho que adequar todo o vocabulário, o objetivo maior de qualquer comunicação é quem recebe. Eu falo tudo que eu quero falar, mas para quem que eu estou falando? Senão a comunicação não se faz. Escrever e jogar dentro da gaveta é como não ter escrito. A catarse realmente do autor, de quem escreve, a satisfação, a realização é saber que alguém leu.
Uhum. Agora, Esther, isso tudo está no seu livro, né?
Tá, completamente.
A gente quer, com certeza, eu li o livro todo e achei muito legal, a gente quer que os nossos ouvintes peguem essa receita e transformem em outros livros que cada um vai escrever sua obra.
Na verdade, eu poderia, assim, sintetizar. O meu livro é um livro de... Essa arte de escrever histórias é um livro de teoria literária, pura e simplesmente isso. Só que escrito só para crianças, para jovens, que eu digo escritores nascentes, mas o adulto gosta muito, porque o adulto gosta de ler coisas com linguagem infantil. Essa linguagem de respeito pela criança, não é a linguagem tati-bitati, não. É uma linguagem onde eu respeito a criança. Eu respeito os limites do conhecimento, do léxico, das palavras, né? De dicionário mesmo. Então, respeitando a linguagem que eu acredito que existe nessa criança para quem eu escrevo, nesse jovem para quem eu escrevo, porque não é só para criança, os adultos estão gostando muito. E o livro está sendo muito usado por professores, porque a teoria literária é raramente ensinada com ênfase nas escolas de formação de professores.
É verdade. Agora, o livro é muito legal, sim, com certeza é.
Eu procurei fazer essa linguagem bem coloquial.
Uhum. O livro a gente encontra nas livrarias, né, normalmente, e no site também
na
da editora,
verdade,
né?
Você falou que o livro é da Amarilis. A Amarilis é um selo, como a gente diz em edição, editoração,
claro.
É um selo da livraria, da editora Manole.
Ah, sim, é verdade, sabe? É um selo da Manole.
É um selo da Manole, porque a Manole trabalha com livros mais técnicos e ela tem vários selos.
Então, olha, www.manole.com.br, a arte de escrever.
Daí baixa dentro isso.
A Arte de Escrever Histórias, de Esther Proença Soares. Esther, muito obrigado por conversar com a gente, foi um grande prazer. E a gente deseja sucesso para você e para o livro.
Obrigado a você,
um grande
que coisa
abraço.
Boa. Um beijo para vocês todos aí da rádio e também para seus ouvintes.
Tá bom, um grande abraço.
Obrigada.
Obrigada. Eu conversei com Esther Proença Soares, ela é autora do livro A Arte de Escrever Histórias, o livro lançado pelo selo Amarilis, da editora Manole. Você pode procurar na livraria ou então acessar o site da editora. O endereço é www.manole.com.br.